Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade. Vamos começar a Sexta da Maldade com uma ótima notícia. A edição 2023 da Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents, ou Análise Estatística dos Acidentes da Aviação Comercial, englobando todos os voos realizados no Ocidente e em aviões que transportam 40 passageiros ou mais. Esta análise, que foi publicada nos sites da Boeing, foi publicada nos sites da Airbus e em muitos sites especializados em aviação no mundo, revelou ótimas notícias para a aviação. 2023 foi o primeiro ano da história da aviação comercial no mundo em que não houve nenhuma pessoa morta em acidentes aéreos. E também não houve nenhuma perda total de qualquer avião. Houve pequenos acidentes, houve aterrissagens forçadas, houve despressurizações, houve uma ou outra pessoa machucada em aviões, claro que houve, mas foi o primeiro ano da história da aviação comercial em que não houve nenhum acidente fatal com passageiros ou tripulantes, pessoas a bordo de aviões, em voos comerciais no lado ocidental do mundo e em aviões que transportaram 40 passageiros ou mais. E mais ainda, talvez você, provavelmente você não saiba esse número, quantos voos foram feitos por dia? Tente aí um chute, tranque o vídeo e tranque o áudio e dê um chute. Sabe quantos voos diários? 100 mil voos por dia. Isso no ano deu aproximadamente 32 milhões de voos. E esses 32 milhões de voos transportaram aproximadamente quase 11 bilhões de passageiros. E por favor, não venha me dizer, como alguém me disse há pouco, ah, mas o planeta Terra só tem 8 bilhões. Não, eu não estou falando de pessoas. Eu usei o termo passageiros. Um passageiro pode ter sido transportado, pode ter feito 200 voos no ano. Então, 32 milhões de voos, 100 mil voos por dia, na média, quase 11 bilhões de passageiros. E não houve, repito, nenhuma pessoa morta, não houve nenhum acidente fatal e nenhuma perda total de aviões neste ano de 2023. Bom, aí você pode perguntar assim, mas ô Mubarak, qual é a causa? Por que a aviação é tão segura? E vamos lá. Por dois motivos muito simples de entender e motivos muito difíceis de serem implantados na sua empresa, você aí que está me ouvindo, seja você quem for. O primeiro deles, não por ordem de importância, mas um deles, melhor dizendo, é tecnologia, evidentemente, hoje os aviões são muito mais seguros do que eram os aviões da década de 80 ou 90, por exemplo. Hoje os aviões são muito digitais. Na década de 80 os aviões eram muito analógicos e isso melhorou a performance dos aviões. E o outro fator, padronização. A aviação, tanto na construção dos aparelhos quanto na operação comercial destes aviões, ela segue procedimentos minuciosamente escritos que minimizam o potencial das falhas humanas e das falhas tecnológicas. Do momento em que um avião decola até o momento em que ele pousa, estes procedimentos contribuem para um ambiente operacional seguro e previsível. Bom, aí você vai pensar, tá, mas uma boa notícia, curiosidades importantes, mas O que isso tem a ver com a minha empresa? E deixa eu dar um recado para você então. O tema central desse áudio é a palavra padrão. Muitos definem padrão como sendo um instrumento para que todos façam da mesma maneira, ou outros definem padrão como sendo um instrumento das the best practices, das melhores formas de trabalhar. Tá tudo certo. Mas pense bem, um padrão, antes de mais nada, também é o local onde você registra tudo o que você aprendeu. Se eu sentasse com você agora, repito, seja você quem for, um empresário, um analista, um operador de máquinas, e perguntasse para você o seguinte: onde está escrito tudo o que você aprendeu? Os detalhes da prática, aqueles pontos que não estão nos livros, mas que você aprendeu na execução do seu trabalho, onde isso está escrito? E antes disso, por que isto deve estar escrito? Isto deve estar escrito para que outros leiam e sigam as melhores práticas do que você aprendeu. Então, uma empresa, a sua, por exemplo, que não tenha padrões na área de vendas, que não tenha padrões na área de logística, que não tenha padrões nas lojas, se você é um varejo, que não tenha padrões no centro de distribuição, que não tenha padrões na fábrica, se você é uma indústria, que não tenha padrões na controladoria, que não tenha nem controladoria, que não tenha padrões no financeiro, que não tenha padrões de governança, que não tenha padrões para dizer como um CEO deve ser, que não tenha padrões de comportamento. É uma empresa acéfala, é uma empresa descerebrada, é uma empresa sem cérebro, é uma empresa sem passado nem futuro. É uma empresa onde as pessoas simplesmente trabalham, batem cabeça e dependem muito mais da sorte ou do azar do mercado do que empresas que têm os seus sistemas de gestão, que têm as suas atividades, têm os seus processos de forma padronizada. Por que você acha que quando a gente, nós brasileiros, nós viajamos para o exterior, nós viajamos para a Europa Ocidental e principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá, nós voltamos contando para os nossos amigos e familiares as proezas que nós vimos nos restaurantes, nas fábricas, no transporte público, no, nos hotéis, em todos os locais onde nós fomos e nós dizemos repetidamente uma frase: lá tudo funciona. Por que lá tudo funciona? Porque eles são extremamente padronizados. E estes padrões servem como instrumentos de auditoria, servem como instrumentos de treinamento, servem como repositórios de tudo que você aprendeu. Não esqueça essa minha definição. Padrão é o local onde você registra tudo que você aprendeu, onde você vai melhorando o conhecimento, onde você sistematiza o conhecimento. Se você me disser como um tonto: ah, tudo que eu aprendi está aqui na minha cabeça, para que serve isso? E se amanhã você sair da empresa, o que ficou na empresa? Entenderam, gente? Então, não esqueça disso. Em qualquer área, e não somente na produção, que é o local mais fácil das pessoas aceitarem a importância do padrão, o padrão deve existir na forma de instruções de trabalho, que é o padrão feito para trabalhar, para executar o trabalho, na forma de procedimentos de rotina ou manuais de treinamento, sinônimos. Que é o padrão feito para treinar uma pessoa. Aliás, você entendeu isso que eu estou falando? Existem padrões para executar o trabalho e existem padrões para treinar uma pessoa no trabalho. E eles não são a mesma peça. Muitas empresas fazem um padrão. Eu chego numa empresa e falo: temos um POP. Mas quando você olha o tal POP, ele não serve nem para treinar, porque ele está incompleto, e ele não serve nem para executar, porque ele é grande, ele é complicado, ele é burocrático demais. Então você precisa primeiro entender que existe um padrão para treinamento e existe outro padrão para execução do trabalho. O padrão para treinamento é denso, é longo, é explicado, tem vocabulário, tem abreviaturas, tem conceitos, tem ferramentas, tem telas de computador, tem mil explicações, tem cases. Esse é o padrão para treinamento. O livro. E o padrão para execução É como eu digo, figurativamente falando, ele deve ter no máximo uma folha, é um pequeno checklist, é só para curar esquecimento. O padrão para treinamento é para curar ignorância, para curar desconhecimento. Treinamento, eu vou treinar uma pessoa para reduzir a sua ignorância em determinado assunto, seu desconhecimento em determinado assunto. E eu vou oferecer para a pessoa que já está treinada um checklist para evitar que essa pessoa esqueça algo. Quando ela executa a tarefa ou que ela consulte algo que ela não vai memorizar. Se você olhar os mecânicos, os eletricistas, os hidráulicos, a tripulação de bordo, os pilotos, os comandantes na indústria da aviação, você vai ver que todos eles rigorosamente seguem checklists e foram super treinados. Não pense que você vai ser treinado assistindo vídeos de 30 segundos no TikTok ou simplesmente olhando vídeos na internet. Eles podem, se eles forem técnicos, eles podem até ajudar, mas você precisa escrever. Quando você assiste a um vídeo técnico, e muitas empresas estão me perguntando, Mubarak, você recomenda vídeos como padrões de treinamento? É óbvio que sim, nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Os vídeos são sensacionais para treinar uma pessoa, porém, eles não dispensam o padrão escrito. Os vídeos não dispensam os livros. E outro ponto, você, quando dá um treinamento para uma pessoa, você deve garantir que este treinamento seja repetido muitas vezes. Há vídeos técnicos, gente, que eu já assisti ao mesmo vídeo 30 vezes, e eu não estou usando 30 figurativamente, eu estou usando na prática, foi 30 mesmo, 30, 31, 29, 30 vezes. E na 30ª vez que você assiste ao vídeo técnico, você ainda pesca detalhes que você não pegou nem na primeira, nem na 20ª, nem na 25ª vez. Quando você lê um livro técnico, você tem que relê-lo várias vezes. Por isso que às vezes alguém me diz: ah, eu li 40 livros no ano. Bacana, por um lado, muito bacana, mas será que você aprendeu com esses 40 livros mesmo? Porque você precisa ler, reler, voltar, tirar dúvidas. O livro remete você a outras bibliografias, remete você a outros sites, remete você a outras fontes de conhecimento, a outros autores. Esta é a maneira de você ter, como disse, eu disse na aviação, uma rotina mais previsível e mais segura. Seja você quem for, esteja você onde estiver. Conclusão: se você ainda não tem, crie um fortíssimo sistema de padronização em uma empresa. E se você já tem os padrões, reveja os seus padrões com esse novo olhar. O padrão é um local que deve ser, é um instrumento, é um documento, é um vídeo que deve ser constantemente atualizado e revisitado, e revisto, e releito. Por quê? Porque você vai melhorando a sua performance desta forma absolutamente repetitiva. E repetitiva não significa ver as mesmas coisas sem sentido, significa que você está aprendendo mais e mais sobre aquelas coisas, sobre aqueles assuntos. Existem livros, existem revistas que eu hoje, ao lê-los, e eu já os li faz 20 anos, eles fazem muito mais sentido para mim. Detalhes que o meu conhecimento da época não permitia perceber, riqueza de conhecimentos que eu não conseguia entender nestes documentos. Então, leve muito a sério o seu sistema de padronização. Em primeiro lugar, tenha um sistema de padronização. Crie o padrão dos padrões. Padronize os templates. Estude sobre o assunto. Audite os padrões, treine as pessoas nos padrões e, principalmente no dia a dia da empresa, utilize os padrões. Tudo isso vai se refletir em melhoria de performance, como a aviação, redução de problemas e vai beneficiar o caixa da sua empresa. Paulo Mubarak gravou a Cesta da Maldade, o áudio número 466, em 12 de abril de 2024.